Olá, seja muito bem-vinda ao SecaCast, o podcast do Seca 30. Eu sou a Beatriz Muglia, personal trainer, especialista em emagrecimento inteligente e eu ajudo as mulheres a secarem em 30 dias. E aqui, nos episódios do SecaCast, você sempre encontrará as dicas necessárias e relacionadas ao emagrecimento que vão certamente te ajudar a secar e transformar o seu corpo em 30 dias, de forma rápida e saudável. Então, seja muito bem-vinda que o episódio já vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso SecaCast. Já é o nosso episódio 42 e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, porém, que eu adoro falar, a Cris também ama falar sobre isso, que é sobre flacidez. Mas não é uma flacidez qualquer não, meu amor. É a flacidez na barriga e a flacidez que a mulherada dos 40 anos acha que não consegue eliminar. Acha que não tem jeito mais, que é um caso, já um beco sem saída, não tem mais como consertar. E hoje, nessa nossa live, nós vamos falar de um jeito prático e assertivo como você vai conseguir reverter o seu quadro de flacidez abdominal. Nós vamos falar sobre dois tipos de flacidez que acometem a barriga das mulheres. A Cris vai dar a parte prática relacionada à alimentação e suplementação, e eu vou falar dos exercícios inteligentes e localizados que você precisa fazer para que você tenha sucesso e elimine a sua flacidez, que não é só fazer qualquer exercício e não é também fazer só qualquer dieta. Tem que ser a dieta específica e os exercícios específicos. Então, sejam todas muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Beatriz Muglia, personal trainer especialista em emagrecimento inteligente, e estou aqui com a nossa Nutri do nosso programa Seca 30, ela, nada mais nada menos do que Cristiane Pereira. Seja bem-vinda, Cris.
Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Vamos lá, Bia, começar esse tema aí que vai mudar a vida de algumas mulheres, né? Eu acho que vai ajudar bastante.
Eu também acho, Cris. E já vamos começar, então, falando, porque a flacidez, ela é um obstáculo, né? A flacidez, ela é um obstáculo quando muitas mulheres entram no processo de emagrecimento, Cris, e, na verdade, elas não sabem qual plano alimentar elas têm que fazer. Aí pegou no Google, deu um Google lá, pegou ali uma dieta que tinha que fazer, ouviu a amiga fazendo um plano alimentar, ouviu a blogueira, alguém falando sobre essa dieta perde barriga, vai te emagrecer. Ela vai lá e faz. E a mesma coisa com o exercício. Ela sai fazendo exercícios que não foram feitos para o emagrecimento, tampouco para a perda de gordura abdominal. O que, que aconteceu, Cris? Ficou flácida. Uhum. Ela perdeu a sustentação da musculatura abdominal por esses dois fatores, não consumiu a quantidade ideal de proteína, ficou com flacidez. Então vamos falar o que, que é a flacidez na visão da Cris, nutricionista.
O que acontece, Bia, é que a maioria das pessoas acaba se focando muito nesse tal da perda de peso, né, Bia? A perda de peso que todo mundo fica olhando só para a balança, né? Só que quando a gente faz algumas dietas que são muito restritivas, onde a gente tira muito dos alimentos do nosso cotidiano, ali do nosso dia a dia, onde a gente faz jejuns prolongados que não são adequados para aquela ideia que você está precisando, inclusive, o que, que acontece? Você não perde a gordura, né? Você perde a massa magra. E quando você perde a massa magra, o que, que acaba sobrando? Quando você vai lá na balança olhar, você fala, nossa, perdi 2, 3, 4 quilos. Uou, show! Só que não, porque foi massa magra, foi musculatura. E quando a gente tem que pensar entre musculatura e massa de gordura, uma é durinha, né? O músculo é duro, ele é mais rígido, ele dá sustentação. A gordura, gente, ela é mole, né? É só a gente pode pegar até mesmo um pedaço de bife e dar uma apertadinha ali para ver aquela capa de gordura que tem ali no contrafilé. Aperta ela é mole, ela é flácida. A parte da carne não, já é mais dura. E é isso que a gente tem que pensar, porque o nosso corpo é a mesma coisa. E aí a gente tem que olhar, perdemos aquela quantidade grande de peso de balança, só que o que ficou? Ficou muitas vezes gordura. E por que acontece isso? algumas dietas muito restritivas, as pessoas diminuem muito a quantidade de proteína, tá, Bia? Muito. Ficam só naqueles snackzinhos. Os ovos são excelentes, mas fazer dieta do ovo, você teria que comer aí para alcançar a quantidade de proteína eficiente para você manter a sua massa magra, seria ali entre 10, 15 ovos num dia, porque os ovos são excelentes, sim, mas eles não têm uma quantidade grande por unidade, tá, de proteína, pensando ali na porção da proteína. E eles têm gordura. A gente vai falando isso ao longo da live, mas é necessário para muitos casos a suplementação, é necessário, é indispensável um plano alimentar individualizado e completamente adequado ao seu estilo de vida, ao seu corpo, às suas necessidades, que são completamente individuais, às suas necessidades diárias. Às vezes, eu atendo muita gente no consultório que tem uma série de questões com o trabalho, não tem tempo, e o lanchinho da tarde, e aonde que a pessoa cai? Ela diminui a quantidade de calorias, fica comendo as tais das bolachinhas fit, não tem proteína nisso. E aí, o que que acontece, Bia? Não treina, né? E assim, gente, o que emagrece...
Ou treina errado.
O que emagrece sempre vai ser a dieta. Só que o treino é parceiro, gente. É um casamento. Acho que a gente já falou do casamento. Nutrição e treino é o casamento ideal.
É, se existe um casamento perfeito, é esses dois. Mas, na verdade, Cris, as pessoas fazem muito exercício errado também. Eu falei até esses dias, eu fiz um vídeo falando, que é meio polêmico até, falando que a caminhada não emagrece, né? E aí vem as defensoras da caminhada, mas eu emagreci com a caminhada. E elas têm exatamente a falsa ilusão, porque foi aquilo que você falou. Eu perdi peso na balança, é o que elas querem ver a balança ali com um número a menos. Só que é uma falsa ilusão, porque aquele número a menos não necessariamente significa que você perdeu gordura. E na maioria das vezes, né, dos casos que a gente vê na caminhada, elas têm uma queima ali exacerbada, ou seja, exagerada, de massa muscular. Então, elas queimam a massa muscular, músculo pesa mais do que gordura, óbvio que vai ter uma diferença absurda lá na balança a hora que ela vai se pesar. Só que muitas pessoas pensam, Cris, que a flacidez, ela é genética. A maioria das mulheres pensa que assim, eu não consigo, eu não, minha flacidez está aqui, eu já aprendi a conviver com ela, não tenho mais o que fazer, porque é genética. O que eu posso fazer? Minha mãe tem, minha tia tem, minha família inteira tem a flacidez aqui, eu também tô fadada a ter para sempre, não tem jeito. Só que, na verdade, não. A flacidez, ela não é genética. Outra coisa que as pessoas acham, porque eu passei dos 30, eu passei dos 40, a minha pele já não é mais a mesma, porque eu engravidei e a minha pele não volta mais ao normal. Então, é normal que eu tenha, aí ela se acomoda em ter a flacidez. Mas eu quero dizer para vocês que flacidez, por mais que a sua pele, em algum momento, ela tenha, né, esticado mais do que o normal, por exemplo, numa gravidez, e a pele ela não retorna a sua fase, a sua morfologia inicial, a sua forma inicial, não significa que você vai ter essa barriga para sempre. Se você utilizar dos exercícios corretos e se você adequar uma alimentação equilibrada, você pode sim ter resultados. E eu vou mostrar, inclusive, alguns dos resultados que as nossas alunas obtiveram com essa questão de um plano alimentar adequado e exercícios corretos que elas conseguiram reduzir, eliminar a flacidez. Então, assim, não é uma coisa que é genética, não tem nada a ver com genética, e a flacidez, ela acontece por alguns fatores que a Cris acabou de mencionar aqui na parte de alimentação, e na parte de exercício, gente, é fazer caminhada, é fazer dança, é fazer muito HIIT aeróbico, sem os exercícios localizados, e aí você vai ter duas formas de barrigas flácidas, tá? A gente tem dois formatos. O primeiro formato da barriga flácida é a barriga flácida tecidual, que é só a pele que ficou ali molenguinha, ali para frente, né, para baixo, e dá aquela sensação de barriga de avental, Isso acontece porque eu não fiz, eu perdi muito peso e eu não preenchi de musculatura ali. Então, eu não fiz uma, o que eu chamo de recomposição corporal, que é eu tirar a massa gorda e colocar a massa magra. Fiquei com a pele flácida. Outros casos, Cris, de uma outra, um outro formato de flacidez é a flacidez muscular, porque acontece muito isso. As pessoas, elas focam em alguns determinados exercícios, esquecem, por exemplo, dos exercícios localizados, porque tem quem fala, não, abdominal não emagrece, e tem quem vai falar, faça abdominal porque abdominal emagrece. E eu quero dizer que abdominal não emagrece ninguém, abdominal não tira gordura da barriga de ninguém. Só que se você, entenda isso, excluir o exercício abdominal, você vai ficar com flacidez muscular. Porque quem fortalece a parede abdominal são os exercícios abdominais. Então, se eu quero ficar com o bíceps forte, eu tenho que fazer bíceps. Então, eu vou fazer exercícios de fortalecimento para bíceps. Se eu quero ficar com o tríceps forte, eu vou fazer exercícios de tríceps. A mesma coisa com a perna e com a barriga, com o abdômen, é a mesma coisa. Então, eu não posso excluir esses exercícios localizados, porque eles são extremamente importantes. E aí, agora, Cris, vem uma pergunta que eu faço aqui para você. Como, então, na parte da alimentação, eu vou superar essa flacidez pós-40? Eu vou precisar ter um plano alimentar mais equilibrado? Eu tenho que ter mais prioridade em proteína? Existe algo que vai... Vamos imaginar que chegou agora, né, uma paciente aí no seu consultório e ela fala para você o seguinte, olha... essa é a minha barriga, e você pega ali, você vê que tem uma flacidez tanto tecidual quanto muscular, qual seria o protocolo que você, por exemplo, poderia passar para ela superar esse obstáculo da flacidez?
Bia, só queria complementar uma coisa que estava falando ontem com relação, agora com relação à hereditariedade. Muitas vezes a gente atribui a hereditariedade alguma coisa fisiológica nossa, mas, na verdade, é muito mais uma questão de hábitos alimentares, tá? Os hábitos alimentares, eles são familiares, normalmente, né? Normalmente, não. Os hábitos alimentares são familiares. Então, muitas vezes, a gente tem aquela lembrança da comida de vó, da comida da tia, da comida da mãe, enfim. E isso daí é justamente o que vai trazer. Porque se a nossa mãe, a nossa tia, a nossa família... consome aquele tipo de alimento. Se aquela família já é uma família que não curte muito fazer uma atividade física, ou gosta de caminhada, mas não gosta. Então, você pensa assim, ah, é hereditário, porque minha mãe, minha tia, minha irmã... Não, gente, são hábitos, né? Então, são hábitos que têm que ser modificados. E aí é onde entra essa questão até do próprio consultório, Bia. Quando chega lá, o pessoal, muita gente chega no consultório, já senta na cadeira e fala assim, olha, eu quero mudar, minha barriga é o que mais me pega. Isso daí é, acho que 90% do pessoal que chega no consultório reclama da barriga, daquela gordura localizadinha ali naquele ponto. Tudo bem, vamos lá. É preciso fazer mudanças de hábito, gente. Não tem jeito, tá? Eu até agora tenho colocado lá 1% todo dia, porque é 1% de mudança todo dia, Bia, não tem jeito, sabe? Ai, mas eu preciso do meu docinho, mas eu preciso do meu pãozinho, mas eu preciso... Gente, a gente precisa escolher as nossas batalhas, essa é uma boa verdade, né? Lute suas próprias batalhas, você quer um abdômen menos flácido? Você tem que fazer melhores escolhas alimentares, não tem jeito. Então, você tem que porcionar a sua quantidade de proteínas adequadamente ao longo do dia. Ah, e é difícil consumir proteína no lanche da tarde, porque no meu trabalho eu não tenho onde colocar o meu patezinho, eu não tenho onde levar. Vamos lá, gente. Na loja do Seca tem... whey protein muito legal, que a gente já conversou sobre isso. Eu e a Bia, a gente tem as proteínas que estão à venda lá, são as proteínas que são adequadas. Não consegue fazer lanchinho no meio da tarde, no trabalho, não come só a bolachinha. Compra uma proteína. Ah, mas é caro. Sim, proteína de qualidade não tem preço baixo, gente. Não tem jeito. Aí a gente tem que fazer algumas reflexões. No final de semana, a gente vai lá e gasta o que é um pote de proteína de um mês inteiro comendo uma pizza ou um hambúrguer e tomando refrigerante ou uma cerveja. E aí depois a gente volta no consultório da nutricionista, ou a gente vai na academia falar com o instrutor, ou a gente vai na aula, na consulta lá do SECA e fala com a Bia. Bia, não está dando resultado. O que que não está dando resultado, gente? Assim, é um pouquinho mais firme essa fala minha? É, mas eu acho que é importante que a gente também tome rédeas das nossas vidas sobre aquilo que nós queremos. Se eu quero uma barriga tanquinho, se eu quero o corpo definido que a Bia vive apresentando as escolhas dela. E é isso, gente. São as nossas escolhas que vão modelar o nosso corpo. Não é a genética, né?
Show.
Não é só a genética.
Show. E eu vou pegar um gancho aqui, Cris, antes de você voltar e falar do que deve ser feito. Tem uma questão também muito importante, porque às vezes as pessoas vão, pega a caminhada, e aí assim, vamos combinar, Cris, a caminhada, ela não precisa de equipamento, caminhada é gratuito, é só eu sair da minha casa e vou caminhar, é muito simples, fácil. Então, quando a gente fala em emagrecer, qual é o primeiro exercício que vem na cabeça? Hoje nós sabemos o que precisa ser feito, mas em muitas mulheres não sabem. Aí, o que vem na cabeça? Vou caminhar. E eu recebo mensagens de caminhada, pessoas que falam que estão caminhando todo santo dia. Sim, eu não aguento mais falar de caminhada, porque todo dia vem alguém falando que faz caminhada. E aí, elas acreditam que a caminhada está gastando aquela quantidade ideal de caloria e vai acarretar num acelerar o metabolismo. Aí, o que ela acaba fazendo, Cris? Come muito. Avacalha, não vou dizer que avacalha, mas ela acaba comendo sem neura. Tipo assim, vocês já me viram postando foto de cerveja, vocês já me viram postando foto de chocolate, e eu como, e eu não tenho problema nenhum em relação a isso. E muitas pessoas às vezes vão falar, é o seu metabolismo. E eu vou falar, claro que é o meu metabolismo. Olha o que eu treino aqui, o meu metabolismo ele acelera, porque olha o treino que eu faço aqui. Mas se eu estivesse fazendo caminhada, seria o meu metabolismo? Porque eu tenho várias amigas da minha idade, 27 anos, que vêm, fala para mim, Bia, olha minha barriga do jeito que tá. E eu tenho 27 anos, elas também têm 27 anos, e aí? E o metabolismo? E elas têm corpos totalmente diferentes do que eu. E é o que a Cris falou, são escolhas, são hábitos. Então, por que que eu me permito? E por que que eu não tenho esse problema? Porque eu venho aqui ralar fazer. Agora, a caminhada, ela acaba diminuindo a sua quantidade calórica que você gasta, e você acredita que está gastando caloria adequada, e você está comendo, consumindo mais caloria, ou seja, o déficit calórico aí, nesse caso, ele está positivo, né, Cris? Eu estou ingerindo mais do que eu gasto.
Exatamente, Bia. E qual que é o protocolo que a gente tem que fazer? A gente adequa déficit calórico, então a gente faz cálculos, né? A nutricionista faz uns cálculos de quanto a pessoa gasta. Esses cálculos são bem complexos, eles têm relação com a idade, com o peso, com a altura, com uma série de fatores. Então a gente vai lá, faz um cálculo estimado de caloria que a pessoa consome ali para viver, né? Aí a gente adiciona algumas calorias e, gente, eu sempre deixo de adicionar, tá, Bia? Porque as pessoas relatam que elas fazem uma atividade física que, na verdade, nem sempre é daquele jeito. Porque quando a gente pega lá a escala de Borg, que você usa bastante para dizer, olha, eu treinei forte, eu tô super aquecida, cansada. Gente, de repente nem é tanto. Mas isso também é papo para outra live até. E aí a gente pega e vai colocar a quantidade de calorias menor do que aquela que a pessoa gasta. Só que o que acontece? Aí é exatamente isso que você falou. Ai, mas eu treinei, tô cansada. Aí pega um dia, a pessoa acordou 6 horas da manhã, fez o treino dela lá, foi lá no 7 da intensidade, foi no 7. Aí foi pro trabalho. Aí brigou com o chefe, ficou estressada. Chegou na hora do almoço, virou e falou assim, eu mereço. Esse sorvete. Aí Sim. você define, ou você merece o sorvete, o doce, o que quer que seja, ou você quer aquela barriga trincada. As duas Sim. coisas, gente, não tem dá. Jeito. Principalmente se você merece todo dia comer alguma coisa extremamente calórica. Porque quando a gente vai, você vai lá no Nutri, Bia, eu vou passar um plano lá para você entre 1.200, 1.400 calorias, pensando que você quer fazer um emagrecimento. Aí eu passo isso para você. Um docinho desses, assim, de confeitaria, tem brincando, 300 calorias ali, 400, dependendo do que ele é composto. Docinhos fit também, tá, Bia? Docinhos fit com farinha de amêndoas. Quando você vai ver, caloricamente, ele é um boom, uma bomba. Ele não tem carboidrato, mas ele tem uma bomba calórica. Aí a gente fica nessas de comer. Aí a gente treinou lá na intensidade 7. Quanto que gasta aí, Bia, 30 minutos na intensidade 7 de caloria? Me conta, mais ou menos.
Vai variar muito pelo peso da pessoa. Quanto mais pesada ela tiver, mais calorias ela vai gastar. Quanto mais leve ela tiver, menos calorias ela vai gastar. Mas vamos colocar assim, que um treino intenso de 30 minutos, até 500 calorias, não gasta mais do que isso. Quem fala que gasta 700, quem fala que gasta 1.000, o dia que vocês gastarem 1.000 num treino intenso de 30 minutos, eu pego meu diploma e eu vou comer ele, eu rasgo ele, e daí não valeu nada a minha formação.
Agora pensa aqui comigo, é cálculo matemático. Se você comeu um docinho ali que tinha 400 calorias, cara, você fez um treino que, no máximo, Bia, estamos falando...
No máximo, mas estamos falando... É, não chega, Cris. É 300 calorias ali, a média. Uma média.
Pronto, então todo dia você está colocando 100 calorias a mais naquele teu plano alimentar que não estava proposto. E aí depois, a minha barriga não diminui, eu não perco peso, eu não perco gordura corporal. É isso, gente. E a gente tem que escolher... é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão ter uma barriga trincada.
Ó, eu vou mostrar para vocês essa foto. Opa! Eu tirei do negócio. Peraí, que agora vai dar para ver. Aí. Essa foto aqui, vocês estão vendo essa barriga? Barriga de avental. Uma barriga que tá para fora, sai para fora da calça. Essa daqui é de uma aluna nossa. E a Cris, o nome dela também, Cris. A Cris, ela achava que, assim, não ia ter jeito mais essa barriga aqui. Tem fotos dela, que eu não consigo mostrar porque tá nesse celular, que eu tô fazendo a live, que ela tá sentada e aí você vê a barriga, assim, absurdo, assim, caindo para fora. E aqui a gente vê nítido a barriga de avental. Isso aqui é uma flacidez tamanha, absurda. É uma flacidez tecidual e muscular também aqui, tem um pouco dos dois. E aí, Cris... A gente começou a trabalhar com ela forte, fazer um plano alimentar adequado. A gente começou a passar os exercícios localizados e inteligentes ao mesmo tempo para que ela pudesse fazer a recomposição corporal. Olha a barriga dela hoje.
Fez plástica, Bia.
Pois é. Aí você olha um antes e depois desse, vê uma barriga dessa. E aí passou dos 50 anos, viu, gente? É na casa dos 50 aqui. E olha essa barriga de antes e de agora. E para quem quiser ver mais, depois entra no nosso Insta, tem uma página aqui de destaques de resultados que você vai ver o resultado da Cris. E ela tinha muita dificuldade, assim, de falar, minha flacidez não vai sair daqui, já era, já passei dos 40, metabolismo já está ruim, não há o que eu possa fazer. Mas foi basicamente ajustar a alimentação, foi basicamente ajustar o treino dela e ela conseguiu um bom resultado. E digo mais, tá? Tem uma outra aluna nossa aqui que me chama muita atenção, que é a Kelly, que eu vou mostrar a barriga dela aqui para vocês. Um dia que ela me mandou a foto dela, eu fiquei em choque, tá? Essa foi a primeira foto que ela me mostrou da barriga dela. Totalmente com flacidez tecidual. Existe uma musculatura fortalecida ali, porém a flacidez tecidual aqui a gente vê que tá absurda, né? A barriguinha de avental aqui, ó, cai para fora. E olha hoje como que ela tá. Olha a barriga dela. Então você vê um antes, aonde a barriga dela caía para fora, totalmente abdominal, e agora a gente já conseguiu reduzir. E essa nem é a foto dela atualizada, tá? Hoje essa é a barriga da Kelly. Então, começando já a definir, já sem cair para fora, já não existe mais isso. E assim, não é um processo, Cris, do dia para a noite. Eu não vou eliminar a flacidez da noite para o dia, né? Assim, Jesus, até onde eu sei, ele que conseguiu transformar água em vinho e foi bem em minutos, assim. Mas milagre, ainda eu não sei fazer. Mas eu sei o caminho, a Cris também está aqui para dar o caminho. E a Kelly conseguiu, a Cris conseguiu, e várias outras nossas alunas que tinham problema com a questão da flacidez abdominal tiveram incríveis resultados. E olha para vocês verem aqui também, essa daqui foi uma aluna nossa, passou dos 50 anos. Espera, primeiro deixa eu mostrar o antes, essa aqui é a Marilene. Olha o tamanho dessa barriga, Cris. A Marilene, se ela tivesse feito só a caminhada, se ela tivesse feito só dança, só exercícios aeróbicos, a barriga dela ia cair. Só que a Marilene, com seus 50 anos, ela ganhou o pote de ouro. Ela ganhou o pote de ouro porque ela conheceu a metodologia do Seca e ela falou, eu vou aplicar, não tem mais nada a perder, 50 anos, tá? Ela aplicou. Olha o depois dela aqui, ó. Olha o depois dela. É muito bonito de ver isso, porque ela não ficou flácida, ela não ficou. Nós fizemos, Cris, o que a gente chama de recomposição corporal, que é o quê? Você diminuir a quantidade de gordura e já ao mesmo momento que você está tirando essa gordura, você introduz o processo de ganho de massa. E isso com uma dieta adequada, um plano alimentar adequado e os exercícios corretos. Por isso que eu falo, não tentem fazer coisas sem uma instrução que não vai dar certo. Se ela tivesse feito caminhada, olha o tanto de gordura que ela tinha localizada, Cris. Sim. Olha a barriga também caindo para fora. Não era uma barriga avental, mas se ela tivesse feito caminhada, se ela tivesse seguido um protocolo, se ela tivesse feito uma dieta extremista, um jejum, alguma coisa que ela não fosse seguir, isso aqui, Cris, ia ter caído, ela ia ter ficado com aquela barriga flácida, poderia ter uma flacidez tanto tecidual, só da pele cair, quanto também muscular, porque era uma musculatura que não tinha nenhum. Qual o sinal que você vê do músculo dela aqui?
Nenhum.
Aí quando você olha aqui o músculo já começando a desenhar, a gente já vê os dois, a parede abdominal aqui, ó, do supra, já aparecendo. E aí você fala assim, caraca, sim. E olha a barriga sem nada, zero, zero gordura, assim, ó. Então, depois dos 50, e aí as pessoas falam, não tem como reverter, não tem o que fazer, mas é só seguir, né, Cris? Que eu acho que
é
se você
só
tem...
seguir, Bia. É esse.
É passo a passo.
E é essa que é a importância, gente. E eu convido quem está ouvindo esse podcast, quem está vendo a live agora, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, gente, a busca, a gente sempre fica querendo colocar a responsabilidade na conta dos outros. A Bia é uma profissional excelente da atividade física, eu confio pra caramba nela, ela está sempre mostrando resultado. Eu tenho... com essa parceria com ela, estou aqui também correndo atrás dessa excelência, igual a da Bia, né, como nutricionista, mas a gente consegue fazer, ó, a gente, sabe o que a gente faz, Bia, nesse trajetória do emagrecimento, nessa trajetória da flacidez? A gente está indo lá na frente, capinando, abrindo o espaço do caminho da transformação, sabe o caminho, sim, da transformação? A gente está lá na frente. Eu estou com a enxadinha de um lado, com a pá de um lado tirando areia, e você está com a pá do outro, Bia. E a gente está abrindo aquele caminho. E aí, a mulherada que está vindo atrás tem que percorrer o caminho ali junto com a gente. Então, tem que acordar cedo e ir para a academia e fazer o treino da Bia e fazer o exercício de abdominal. Tem que olhar aquele docinho e, na hora que for refletir, falar assim, caramba, eu treinei forte hoje. Eu mereço manter o meu treino forte. Eu não vou comer esse docinho hoje. Eu vou ficar feliz sem comer esse docinho hoje. E tá tudo bem. E vai, sim, passar essa vontade. E a gente tem que começar a dominar um pouquinho também, Bia, esses nossos instintos,
emoções,
assim,
né?
Essas emoções, né? E isso tudo é o que a gente tem trabalhado, especialmente dentro do SECA, a gente trabalha bastante isso. A Bia trabalha isso muito bem.
Sim.
Né? Dentro dos nossos projetos, dentro do SECA, a gente vai trabalhando muito essa parte de modelação da mente. Né? O que tem a ver a mente com o abdômen? Tudo, gente.
Tudo.
Porque se você não foca, Se você não vai lá e faz o treino, ai, eu não gosto de fazer abdominal, Bia, não gosto. Ai, não, dói, depois eu fico com dor.
E eu escuto tanta coisa. Teve uma pessoa, né, esses tempo atrás, me procurando, esses tempo atrás, ontem, né? Precisava emagrecer 50 quilos para uma cirurgia, né? O médico pediu que ela reduzisse esses 50 quilos. E assim, nós estamos falando de 50 quilos, é uma trajetória longa, né? Não vou conseguir fazer isso em menos de um ano, impossível. Nós estamos chutando baixo um trabalho de um ano. E aí a hora que a gente vai e explica tudo para a pessoa assim, ah, não. Vou ter que exercitar, vou ter que fazer os exercícios? Vai ter. Ah, não, obrigada, eu vou procurar um outro método, né? E é assim, eu fico triste, por ainda ter tantas pessoas, Cris, que não entenderam o que que precisa ser feito, sabe? Porque eu fico imaginando, existem outros métodos por aí que prometem um emagrecimento sem sofrimento, mas não são métodos que, a nível de saúde falando, são bons. Por exemplo, se eu for operada, eu quero ser operada pelo melhor médico. Eu quero ser operada por aquele médico que vai me. Se eu tiver que fazer um transplante de coração, que ele vai me colocar um outro coração e eu sei que eu vou sair dali viva. Eu não vou querer pegar um médico que acabou de se formar, por exemplo, não por nada, mas ele acabou de formar, ele não tem prática. Eu não vou querer. Ou então pegar um médico que vai fazer de graça lá para mim. Gratuito, não vai me cobrar nada. Eu vou achar muito estranho, né? Pô, peraí, né? E aí eu não vou querer fazer, então eu vou querer o melhor para fazer. E no emagrecimento, eu acho que as mulheres tinham que pensar o mesmo. Eu quero o melhor método, eu quero o melhor jeito, eu quero o método que vai me trazer resultado e não o mais fácil. Porque o mais fácil, gente, facilidade e emagrecimento é uma coisa que não combina. Se você ouvir a pessoa falando que emagreceu fácil, ela tá mentindo para você. Porque não existe facilidade. Existe muito esforço. Assim como ficar rica também, não é fácil. Ver todo mundo que joga na Mega Sena e que ganha. Foi fácil, mas vê se a pessoa ainda tem o dinheiro. Não tem mais. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Assim dizia minha mãe.
Ô, Bia, e até fazendo esse link aí com a loteria, né? Do tudo que vem fácil, vai fácil. Quando você faz esses emagrecimentos muito rápidos, mágicos, e não faz atividade física junto, mas você vai lá e perdeu, normalmente o que que acontece, gente? Todo mundo sabe qual é o resultado disso depois, né? Efeito sanfona. E efeito sanfona é fantástico para flacidez abdominal.
Ah,
Assim,
muito.
quer ficar com a barriga bem flácida? Fica engordando e emagrecendo. Faz esse processo várias vezes, você fica com um aventalzinho lindo, né, Bia? E é isso,
Exato.
você pega, faz aquela atividade, faz aquela dieta, sei lá, tem umas dietas aí do ovo, da sopa,
Tem.
não sei do quê. Aí você fica lá em 5, ou promete emagrecimentos gigantescos, 10 quilos em um mês. Aí você vai no mês seguinte, você não mudou hábito, você não cultivou hábitos novos. Você não fez o hábito do treino na sua rotina, né? Você não fez os exercícios inteligentes. O que que acontece, gente? Volta, porque você larga tudo, aquela é muito rígido, não dá. A gente tem que pensar sempre em dieta, em emagrecimento, a gente tem que pensar em estratégias de longo prazo, Bia. Então,
Bom.
até voltando um pouquinho, né? Um plano alimentar bem eficiente, ele tem que ter a quantidade de refeições que sustentem aquela pessoa durante o dia, sustentem mesmo nutricionalmente falando, né? Que coloque os nutrientes adequados para a pessoa ao longo do dia inteiro. Então, a gente precisa de um suprimento de proteínas equilibrado. Então, a gente precisa ter proteínas no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, para quem faz, e no jantar. E o que que
Sim.
ocorre muitas vezes é que a gente come um pouco de proteína no almoço e no jantar, e no café da manhã e no lanche da tarde ela não acontece, ela é esquecida, né? E isso também dificulta para quem já está num processo de emagrecimento, já até faz os exercícios, mas se ela não está suprida de proteínas de maneira adequada, acaba também tendo aquela
Sim.
sensação de nadar, nadar e morrer na praia, Bia, porque ela não tem a metabolização, ela não constrói o músculo dela de maneira adequada, um músculo forte, se ela não consome
Arrasou.
A proteína no ponto ideal, né?
Arrasou. A gente tem que pensar que a proteína é como se fosse uma moeda, como se fosse um dinheiro. E a proteína, ela está pagando os funcionários da obra para trabalhar, por exemplo. Quais são os funcionários da obra lá? Daí a gente não vai entrar na parte fisiológica, mas temos ali alguns construtores, precursores de síntese proteica. Então, quanto mais proteína eu tenho, mais eu estou pagando esses construtores para me dar mais massa muscular. É simples assim. E se eu não consumo proteína, eu estou dura, eu estou zero, não tô pago o construtor. Se eu não tenho construtor trabalhando, eu não subo o prédio.
Inclusive, Bia, assim, se você não consome, não faz um consumo adequado de proteína, as proteínas são base de síntese de muitos hormônios, né?
Exatamente.
E aí, depois você fala assim, ah, meu metabolismo é lento. Por que seu metabolismo é lento? Será que você está comendo a quantidade de proteína adequada? É. Porque não é só músculo que é feito de proteína. Hormônios são feitos de proteína. O nosso sistema imune tem muitas precursores que são proteicos. Então, assim, gente, as proteínas, elas são essenciais, né? Tanto
Sim.
que vários aminoácidos são essenciais mesmo, porque elas são essenciais para a nossa vida, né? E
Exato.
Muitas vezes a gente subestima o consumo dela. Acaba trocando o consumo de uma proteína por um consumo de carboidrato e acaba acontecendo que os carboidratos são eficientes, são importantes muito para a energia, para a gente conseguir fazer o treino lá na intensidade 7, 8. A gente precisa ter carboidratos, sim, mas as proteínas, na questão da flacidez, que é o nosso tema principal hoje, elas são, assim, o nosso foco principal dentro
Show.
Da alimentação.
Muito bom, Cris. E antes da gente ir para as avaliações, que chegaram algumas fotos aqui para nós, para a gente avaliar as barrigas e dar um passo a passo, eu só quero ver o que elas estão comentando, porque eu estou vendo os comentários rolando aqui no nosso YouTube, no Insta aqui também. Então, olha só, a Andrea falou aqui, ó, eu tô precisando tomar vergonha na cara e fazer certo. E aí a Leda compartilhou com ela, não é só você, Andrea, digo o mesmo. Já é bom, né, Cris, elas terem essa ciência que, tipo, preciso, então, tomar vergonha na cara e fazer o que precisa ser feito, não é mesmo?
Sim, exatamente.
Aí a Socorro falou aqui, ó, eu tenho uma amiga que diz que faz caminhada porque não gosta de pular. Eu já desisti de explicar o que eu aprendi com o Seca 30 para ela, e aí ela emagrece daquela forma e fica flácida. E para quem não sabe, gente, o Seca 30 não é pulo, não. O Seca 30 não é ficar saltando. O Seca 30 não é Circuito de Soleil, não. A gente tem os exercícios hard e a gente tem os exercícios easy. O que que significa o exercício easy? É o exercício fácil, é o exercício que você adapta, é o exercício que você respeita o seu corpo, né, que tá iniciando, tá começando agora no processo, você vai respeitar o seu processo ali de não poder saltar, de não poder isso, não poder aquilo, e mesmo adaptando, você consegue ter resultado, porque mesmo adaptando, você atinge a intensidade 8, 9, 10, que são intensidades ótimas para queimar gordura. Olha só, a Camila falou aqui, ó, entender as pessoas até entendem, mas não querem sair da zona de conforto. Aí que é o fácil. Gostei dessa.
Exatamente, exatamente.
Olha depoimento ao vivo. Depoimento ao vivo. Kayle falou aqui, ó. Desde quando eu era seguidora da Bia e 2 anos como aluna, eu já emagreci 32 quilos e eu não fiquei flácida. Ou seja, nós estamos falando de grande porte, né, de uma pessoa que tinha aí 32 quilos, carregava uma criança de 32 quilos no colo todo santo dia, e ela emagreceu sem flacidez. Olha só outra coisa que a Elaine Weber comentou aqui com a gente. Mas as pessoas sempre querem ter resultado rápido e não querem fazer exercícios. Tem uma amiga da minha irmã que fez redução de estômago, tá vendo? As pessoas optam, né, Cris, sempre pela facilidade.
Sempre.
O que é mais fácil? O que é mais rápido? Eu quero o resultado para ontem. Só que ela esquece que ela demorou anos para chegar aonde ela está. Ela demorou anos para engordar o que ela engordou. Não foi do dia para a noite. Né? Que mais aqui? Deixa eu ver se teve mais alguém aqui. Olha que ele colocou aqui. Por isso que emagrecer dói. Dizer não dói muito, mas é necessário. Eu ouvi esses tempos atrás assim, né? Escolha o seu difícil, É difícil acordar cedo para treinar, mas é difícil também você ficar, sei lá, tomando injeção de insulina todo dia, porque você desenvolveu diabetes. É difícil você se alimentar bem, mas é difícil você, sei lá, ter, é difícil, por exemplo, tomar água, mas é difícil você ter que ficar fazendo hemodiálise ou sei lá o quê, porque você não está pensando em tomar água. Escolha o seu difícil, né? Então, oh, eu prefiro escolher esse difícil.
Eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma frase do meu marido que a gente até tatuou, aqui é o meu logo, né? E aqui é uma frase que tá em inglês, que é, fala, lute suas próprias batalhas, né? Então a gente tem que escolher, e isso é muito assim, não só na questão do emagrecimento, não só na questão do exercício. Eu acho que quando você consegue colocar isso na sua prática com relação àquilo que você come, aí você vai evoluindo. Primeiro eu mudo alguns hábitos alimentares, aí depois eu vou incorporando o hábito da atividade física, se não foi um hábito construído lá desde a sua infância. Aí eu vou conseguindo, da mesma forma, ir moldando outros hábitos na minha vida, e isso vai ter uma influência, Bia, não só no emagrecimento, isso vai ter uma influência, muitas vezes, no nosso sucesso profissional. As pessoas, às vezes, falam, eu queria ler um livro, mas eu não consigo. Cara, não consegue porque não tem o hábito. Senta todo dia, lê uma página, sabe? Faz lá um dia de exercício, não precisa no começo, no primeiro dia. Isso é uma falha que eu acho, que as pessoas acabam desistindo. Ela não faz exercício nunca. Aí no dia, no primeiro dia, a Bia dá a opção lá do exercício mais leve ou do exercício mais hard. O que ela faz? O hard, cara, no dia seguinte ela não se mexe, porque o corpo dela não tem adaptação nenhuma. A dieta. Vamos começar como a dieta? Eu vou começar fazendo jejum de 24 horas no primeiro dia. Não, gente, não é assim que funciona, nem precisa
disso. Sem extremismo, 880.
Exato, começa devagar. Olha, eu não como uma fruta no meu dia. Vou colocar uma fruta aqui num café da manhã para começar a sentir o gosto. Eu não como um legume. Vou começar a incorporar alguns legumes aqui no meu dia a dia. E é isso, gente, um passo de cada vez, sabe? Um passo de cada vez.
Muito bom, muito bom. E, ó... Quem ainda não mandou a foto e quer que a gente avalie, dê os próximos passos do que você precisa fazer, manda a sua foto aqui no meu Instagram, tá bom? Que eu tô com ele aberto aqui no outro celular. Então, pode mandar a sua foto que a gente vai avaliar, não vai mostrar seu nome, só vai ver a foto e nós vamos dar as dicas, tá? Ainda dá tempo. Só um tapa na cara que aquele acabou de dar aqui, que eu acho que vale esse tapa com luva de pelica. Que ela falou assim, ó, é difícil acordar todos os dias às 6 para treinar. Mas olhar aquela velha calça jeans que não te serve é muito mais difícil. Escolha o seu difícil, né?
Exatamente.
Muito bom. Cris, então vamos embora para as análises. Chegou a barriga aqui para nós. E na minha opinião, essa barriga, ela não é uma barriga... Uma barriga que tem uma flacidez tecidual, tá? A minha análise aqui é uma flacidez mais muscular, falta mais fortalecimento da região abdominal. Então, falando da minha parte aqui, né, como personal, para essa barriga, que eu sei que não é uma flacidez tecidual, ou seja, a pele não tá flácida, né, a gente consegue, deixa eu aumentar aqui, não dá, não consigo aumentar, é assim mesmo. Do jeito que tá aqui essa pele... Né? Só consigo fazer isso e voltar. Mas tem que fazer mais exercícios localizados aqui, tá? Tem que fazer bastante prancha, tem que fazer bastante pranchas laterais, fazer bastante twist para afinar mais essa cintura também. E abusar dos exercícios para membro superior, remada e flexão. Porque quanto mais eu vou fortalecendo a minha parte superior... Eu vou desenhando mais a minha cintura. Então, nesse caso aqui, a gente vê uma barriga quadrada, ela tem pouca cintura. Então, para eu ter uma cintura mais alinhada aqui, eu preciso desses exercícios, de óbvio, para a construção dessa massa muscular, mas também focar no membro superior para eu ter uma linha de cintura. Que daí eu vou abrir, é como se eu estivesse abrindo a asa aqui, ó. Quanto mais asa aberta, a minha cintura, ela vai tender a afinar. E se eu não trabalho membro superior, eu fico quadrada, eu fico aquele square. Não é isso que a gente quer. Então, para não ficar quadrada, não ficar square, a gente tem que fazer o quê? Treinar membro superior e abusar aqui, pode fazer abdominal, aqueles exercícios que eu passei lá semana passada do seca-barriga, 4 minutos de exercício seca-barriga, assim, ó, todo santo dia, não tem essa de não fazer, é fazer que você vai ter resultado. Aí agora na sua parte aqui, Cris, relacionada à alimentação.
Bia, aí como não parece realmente como você falou, é mais uma questão de estrutura muscular mesmo, eu colocaria uma estratégia bem proteica aí para ela, né? Com bastante consumo de água, tá, Bia? Não esquecendo que
tem
importância da água, né? Mas aí dividir aí as proteínas ao longo do dia, com a atividade física certinha e consumo de água, eu acho que ela entraria assim rapidinho num protocolo de formação muscular aí.
Show! Aí chegou mais uma foto aqui no nosso WhatsApp. Peraí, deixa eu abrir aqui. E aí a gente já vai conseguir. Cadê? Aqui. Ó, essa aqui é legal. Essa daqui é bacana da gente ver. Ela mandou uma de lado, que a gente consegue ver até um pouquinho dali caindo, né, nessa barriga. Uhum. Mas eu ainda vejo muita gordura aqui. Eu não consideraria nem tanto flacidez, ô Cris. Eu vejo mais gordura.
Gordura. Exatamente. Aí, no, na minha parte, é fazer uma estruturação de déficit calórico bem legal, evitar o consumo de carboidratos refinados. Eu acho que eu não falei isso em nenhum momento, vou falar agora, porque os carboidratos refinados, que são dos alimentos ultraprocessados, gente, eles meio que eles dão uma paralisada assim na barriga, e a gordura visceral é bem formada por esse tipo de alimentos. Então, quando você reduz o consumo de açúcares, né, e carboidratos refinados, tipo bolachas recheadas, esses nuts, batatinha, salgadinho, essas coisas assim, frituras, essa barriga tende já a fazer uma diminuição de gordura ali na localização. Consumo adequado de proteínas ao longo do dia. Água e fibra, né? A fibra é importante aí para um bom funcionamento do intestino, porque um bom funcionamento do intestino também impacta bastante na gordura abdominal, nessa parte visceral ali do abdômen.
Sim. Eu falaria o quê? Aqui, gente, é exercício, e essa pessoinha aqui é mais foco, ela precisa de mais constância aqui em fazer. Porque se ela fizer, eu não tô vendo flacidez, tá? Às vezes a gente pensa que tá ficando flácido alguma coisa, mas ainda é gordura que tá bem presente aqui. Daí, nesse caso, tem que abusar dos exercícios inteligentes, dos treinos lá do Seca 30, fazer essa junção dos inteligentes localizados com foco, afinco mesmo, sabe? Se dedica, faça, porque aí você vai ter os seus resultados que você tanto tá querendo, e não vai ficar flácida, você não vai sofrer com a flacidez. Ainda você não está na flacidez, não se preocupe, isso aqui não é uma flacidez, é gordura localizada e a gente precisa queimar. E para fazer essa queima, eu preciso utilizar os exercícios inteligentes. E eu não quero ficar flácida, junta com os exercícios localizados, e isso dentro da estrutura que a gente já passa nos treinos do Seca 30, você nem precisa pensar em montar um treino. Se você já é aluna, você já tem isso dentro lá dos nossos treinos, isso já está bem estruturado para vocês. Vamos lá, se teve mais alguém aqui que mandou foto. Não tivemos mais foto, acho que não. Tô tentando olhar aqui. É que foi muitas mensagens, mas deixa eu ver. Não. Não recebemos mais fotos, Cris. Então, eram essas fotos mesmo. Se alguém quiser mandar foto depois, e aí eu vou deixar liberado, Cris, que caso alguém queira mandar depois, pode mandar, e aí a gente avalia e devolve, dá um feedback para a pessoa. Mas, a princípio aqui, né, quem mandou, eu acho que, né, tá tranquilo. Ó, vocês acham que eu brinco, né, com as coisas? Olha a mensagem aqui que eu acabei de receber, ó. São 1h53 aqui para mim. Eu vou só printar aqui, não vou mostrar o número, nem quem é, nem sei quem é também. Mas, ó a mensagem que eu recebi aqui, ó. Tá escrito assim, ó. O meu objetivo é emagrecer 20 quilos. Eu não treino. Eu não gosto de fazer treinos. Olha, é disso para pior que eu recebo. Que milagre ainda eu não faço. É isso, Cris.
É isso, Bia, é isso. Eu quero acrescentar só que são escolhas. Eu acho que essa é a melhor definição de vários aspectos, sabe? Que a gente, para a gente dar um passo à frente, eu acho que a gente tem que fazer as escolhas, né? Do que caminho a gente quer seguir. Então, assim, eu quero ficar com uma barriga. Eu falo muito no consultório isso, quando a pessoa vem e fala assim, eu queria diminuir a barriga, eu queria isso, queria aquilo, mas eu não gosto de fazer exercício, mas eu não gosto de comer verdura, mas eu não gosto de comer legume. Aí eu falo assim, cara, você quer o corpo da blogueira lá, XYZ. Pega e passa, então, acompanha lá realmente o dia daquela pessoa lá no Instagram, na rede social, que elas colocam, e vê o que elas fazem para ter aquilo. Cara, não tem. Aí a pessoa respondeu assim para mim, mas tem muito procedimento estético. Tem, eu concordo, tem procedimento estético, mas tem esforços ali que as pessoas não estão dispostas a fazer. Porque você não vai ficar com aquela barriga tanquinho lá igual, porque você não vai fazer uma drenagem, você não vai fazer o sei lá o que estético, as enzimas, tá tudo bem. Mas aí você não tem que se comparar com elas, tem que se comparar com você mesma. Só que existe um esforço lá, existe um esforço de comer regrado, de fazer o exercício todo dia. Cara, vamos pensar no pessoal do esporte mesmo, naquelas meninas da ginástica, no pessoal do atletismo. Essas pessoas, elas se esforçam todo dia e o foco delas é a medalha, né? É ganhar a corrida, ganhar o prêmio, o que quer que seja. E o nosso prêmio tem que ser olhar para o nosso corpo e se sentir feliz dentro dele. Sim. Eu acho que é essa questão que a gente tem que colocar ali e olhar de frente para ela e correr atrás.
Exatamente, muito bom. E é que ele colocou aqui, eu também detesto atividade física, mas a vida não é só sobre o que eu gosto de fazer, mas é também sobre o que eu preciso fazer, né? O que precisa ser feito. Então é isso, não tem como eu querer um corpo sem fazer o que precisa ser feito, não tem como eu perder barriga, não tem como eu acabar com flacidez sem fazer o que precisa ser feito, né? Não tem jeito. E caminhando aqui para nossa reta final, né, Cris? Quero dizer que... que dia que é Dia dos Pais?
Domingo, dia
14. É domingo agora, ok. Dia 14 é Dia dos Pais. E a minha mãe está aqui na minha casa. E o que tem a ver minha mãe com o Dia dos Pais? E com essa live aqui. Minha mãe sempre foi meu pai também, né? Minha mãe sempre fez os dois papéis aqui. Ela sempre foi meu pai, né? Mãe, a mãe e meu pai. E a Cris falou aqui para vocês sobre a suplementação, sobre as proteínas que a gente tem lá no nosso site. E aí, devido ao Dia dos Pais, como eu não tenho pai, eu tenho mãe, eu fiz uma promoção dentro do nosso site e todas as coisas lá estão em promoção, desde que você entre no nosso WhatsApp e fala que você assistiu essa live aqui. E todos os produtos que estão na nossa loja cairão com desconto exclusivo para quem estava aqui nessa live, tá? Então, dentro lá do nosso site, quando você entra, é loja.seca30, assim, ó, numeral, loja.seca30.com, você vai receber lá, ter uma parte para você conversar com a gente no WhatsApp. Você vai clicar lá na loja e aí você vai falar, eu estava lá na live e eu quero... comprar determinada proteína, que nós temos várias lá, você vai escolher a sua proteína e você vai receber um desconto aí do Dia dos Pães, né? Que eu sei também, Cris, que muitas das mulheres são pais e mães ao mesmo tempo, né? Mesmo que tenha o pai ali do lado, querendo ou não, a gente faz os dois papéis, não tem jeito, né, Cris? Então, para deixar todo mundo feliz aí com a sua dica das proteínas, tem desconto. Todo mundo fala que proteína é caro, pronto. Agora vocês vão consumir uma proteína de qualidade com mega desconto da promoção do Dia dos Pães.
Ótimo, Bia, gostei, hein? Isso foi ótimo.
Vou fazer mais, Cris. Além da pessoa comprar lá dentro, vai ganhar 30 dias de Seca 30, tá? Vai ganhar 30 treinos de acesso. Bia, mas eu já sou aluna. Você vai ganhar 30 dias a mais no seu plano. Seja o seu plano do Seca 30, seja o seu plano do Seca 30 Pro, independente do plano que seja, seja o plano mensal, trimestral, semestral, anual, Comprando na loja, você ganha 30 dias a mais. E para quem não é aluna, comprou na loja, ganhou 30 dias de programa. Uau!
Show, 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 show. Parabéns, Pia. Você está presentão, hein? Presentão para o Dia dos Pães aí.
Presentei porque essa live foi boa demais, Cris. As meninas amaram, só estou recebendo comentário positivo aqui. Elas compartilhando a vida delas, o que elas fazem, né, no programa. Olha esse comentário aqui da Elaine. As pessoas têm que ver que nem sempre a gente faz as coisas que a gente gosta. E é muito importante isso. Olha a maturidade das alunas, Cris. O que a gente está fazendo dentro desse programa não está escrito, tá? O que nós estamos fazendo de transformação com essas mulheres não está escrito. Mulheres independentes, mulheres que sabem o que precisa ser feito, mulher sem mimimi, que quem é sem mimimi vive mais feliz, aqui não tem mimimi, é fazer o que precisa ser feito e pronto, acabou. E olha o que a Kayle colocou aqui, ó. Ninguém consegue a bunda que quer sentada na bunda que tem. Fim.
Fechou com chave de ouro.
É isso.
Muito bom.
Muito bom,
gostei.
Cris, muito obrigada pela sua companhia. Nós vamos encerrando aqui mais um episódio desse SecaCast maravilhoso. Semana que vem estaremos de volta aqui. Quem que está ouvindo a gente nas plataformas digitais, se quiser participar desse encontro ao vivo, no momento da gravação, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, 1 hora da Inglaterra, apareça aqui conosco para você interagir junto no momento que nós estamos fazendo a gravação. E, gente, compartilha depois, né? Se está assistindo esse episódio, compartilha, manda para as amigas, porque se existe uma coisa que é boa, ela precisa ser compartilhada, né? Principalmente quando é uma coisa boa que ajuda a emagrecer, que ajuda a ter resultado. Então, eu preciso compartilhar, não dá para eu ficar com esse conhecimento só para mim. Então, Cris, muito obrigada pela sua companhia. Sem você aqui, essa live não teria sido tão maravilhosa do jeito que foi, com tanto conteúdo, tanto aprendizado aqui, que eu aprendo junto sempre. E as meninas, né? Maravilhosas aqui, nossas companheiras sempre. Agradecer todo mundo que estava aqui.
Obrigado, gente. Ótimo dia, bom final de semana e vamos que vamos.
Vamos que vamos, gente. Um beijo. Fui!
E então, o que você achou do episódio que acabou de ouvir? Eu tenho uma boa notícia, que de onde esse veio tem muito mais. O que eu te peço agora é que da loja onde você estiver me ouvindo, não esqueça de deixar o seu feedback, as suas estrelas. Eu acho que assim eu saiba melhor o que te agrada e possa trazer cada vez mais conteúdos aqui para você. E eu vejo você então no próximo conteúdo. Até lá!